Falando de História.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lito Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias.
Olá!
Hoje temos um tema que tem sido muito debatido ao longo dos séculos e sobre o qual se escreveu muito e que se mantém, aliás, envolto em algumas controvérsias. Hoje vamos falar das cruzadas. Bom, se calhar antes de entrarmos mesmo no que foram as cruzadas, seria interessante perceber a que se deve este interesse tão duradouro por este fenómeno.
O interesse pelas cruzadas no mundo ocidental tem vindo a crescer ao longo dos séculos, sobretudo a partir do século XVIII, quando se começou a escrever sobre este fenómeno. Estes séculos XVIII e XIX foram, como sabemos, um período em que se começou, aliás, a olhar para o passado com um interesse renovado, mas também, digamos assim, com umas ventas muito românticas. Aliás, claro, como sabemos, o período medieval suscitou a particular atenção de intelectuais, como no caso português, Alexandre Herculano, que é bastante conhecido. E, dentro do mundo medieval, as cruzadas, mais do que qualquer outro tema, foram alvo de um fascínio absoluto por parte de certos intelectuais, sobretudo entre os britânicos.
Temos realmente aquela imagem clássica dos cruzados, não é? Como cavaleiros vestidos de brancos, com aquelas cruzes vermelhas na roupa, tudo muito religioso.
Sim, e essa imagem, que não está muito ligada à realidade, digamos assim, tem a sua origem na produção literária do século XIX. Deve, sobretudo, a autores bastante conhecidos, aliás, como Sir Walter Scott, autor, entre outras obras, do famoso Ivanhoe. E, de facto, ao longo do século XX, o fascínio pelas cruzadas acabou por ir crescendo, não só entre historiadores, mas também entre o público em geral. E este crescimento vai dever-se aos novos meios que vão surgindo, os novos meios de difusão. Primeiro o cinema, basta lembrar filmes como, por exemplo, Indiana Jones e a Última Cruzada, claro, não é? Depois, mais tarde, também a televisão e, mais recentemente, claro, os videojogos. Basta lembrar a saga Assassin's Creed, que faz, aliás, dos Templários os vilões. O facto é que, ao longo dos séculos, tem sido difícil ficar indiferente ao tema das cruzadas. Deixaram-nos legados de natureza material, artística, literária e por aí fora tão importantes e tão significativos que é muito difícil que as cruzadas sejam uma vez esquecidas. Basta lembrar os inúmeros castelos e igrejas que um pouco por todo o lado, quer dizer, desde a Península Ibérica à Palestina, foram construídos por indivíduos ou grupos que, de uma forma ou de outra, acabaram por se envolver nas cruzadas. Claro. Recentemente, alguns académicos têm também procurado focar alguns legados mais negativos, não se pode falar só sobre os legados positivos, não é? Como sejam, por exemplo, o desenvolvimento do racismo e do antissemitismo na Europa Ocidental medieval, que têm raízes precisamente neste movimento das cruzadas.
Este fascínio pelas cruzadas acaba, em bom rigor, por dar origem também a alguns aproveitamentos políticos. Não, mais recentes.
Sim, em alguns casos, como outros elementos da história, vão sendo pilhados aqui e ali para gerar aproveitamento político e as cruzadas não são exceção. Não foi por acaso que em 1993 o regime dos Al-Assad na Síria criou uma estátua de Saladino, que é a par com Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, uma daquelas figuras míticas ligadas às cruzadas e já falaremos dele um pouco mais daqui adiante. E já agora diga-se que também Saddam Hussein procurou fazer-se passar por herdeiro do legado de Saladino, apontando desde logo o facto de ambos terem nascido em Tikrit, no norte do Iraque. Ora, isto não deixa de ser irónico, já que Saladino era curdo e, como sabemos, Saddam Hussein perseguiu e massacrou os curdos na década de 1980. Pois. Mais recentemente, na ressaca dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, portanto há praticamente 20 anos, tanto o presidente norte-americano George W. Bush como Osama Bin Laden procuraram enquadrar o conflito que os opunha utilizando linguagem de cruzada. Atualmente, esta imagética das cruzadas é também utilizada pela extrema-direita, que procura legitimar-se através do uso e, sobretudo, do abuso de um passado que ignora em absoluto. E, aliás, como refere Christopher Tierman, um dos maiores especialistas sobre as cruzadas, se por um lado esquecer ou ignorar o peso do legado do passado é um convite ao engano, por outro, pilhar a história para justificar opções políticas do presente não pode ter qualquer propósito racional ou benigno.
Claro, obviamente. Aliás, tal como já falámos realmente num dos episódios para trás sobre esta construção da memória, que é algo constante e que faz parte do discurso corrente, quase sem nos apercebermos dele. Mas em todo caso, então, voltando ao cerne aqui da questão, o que foram as cruzadas? Como é que as podemos definir ao certo?
Antes de mais, importa ter em conta que na Idade Média havia diferentes palavras e definições para o fenómeno que hoje chamamos cruzada. A cruz, o símbolo por excelência do cristianismo, esteve desde o início associado a este fenómeno e por isso quem adotava a cruz, fosse homem ou mulher, tornava-se crucis signati, ou seja, uma pessoa assinalada com a cruz. Por outro lado, era bastante comum o uso de eufemismos, de metáforas ou palavras muito genéricas para designar as atividades destes indivíduos que, como sabemos, muitas das vezes eram puramente guerreiras. Por exemplo, quando se referem a estas expedições, as fontes falam de peregrinácio, portanto peregrinação, via ou iter, que significa caminho ou viagem, passagium, ou seja, passagem, ou ainda negocium, ou seja, negócio ou trabalho, o trabalho da cruz. A palavra cruzada, embora fosse conhecida em certas línguas, não era usada com frequência.
Portanto, não é uma definição assim tão simples quanto isso. É um termo que, na realidade, tem muitos significados.
Sim, o facto é que todas as palavras que referi serviam para designar uma grande variedade de viagens ou expedições que tinham objetivos diversos e que se dirigiam a sítios muito diferentes. Designavam, por exemplo, expedições de grandes dimensões lideradas pelos reis de Inglaterra ou França, mas também podiam designar viagens onde só se incluíam homens e mulheres do povo, sem qualquer objetivo militar. Podiam ter por objetivo defender Jerusalém, conquistar o sul da Andaluzia ou combater contra os pagãos na região do Mar Báltico. Todas estas expedições tinham, no entanto, vários elementos em comum. Todas elas, sem exceção, para serem cruzadas, tinham que ter apoio do Papa,
claro,
que desde logo emitia uma bula de cruzada que assegurava aos participantes a remissão dos pecados e, em caso de morte, a entrada direta no céu. Além disso, estas bulas também costumavam atribuir certos benefícios terrenos que, claro, ajudavam a aliciar o recrutamento de novos cruzados. E aqui vou ter de citar Christopher Tierman, o referido especialista, e cito: "Hoje, aquilo a que chamamos cruzada pode ser descrito como uma guerra em resposta a uma ordem de Deus, autorizada por uma entidade legítima, o Papa, que, em virtude do poder que parecia recair sobre si, enquanto vigário de Cristo, identificava o objeto da guerra e oferecia a quem combatesse a remissão completa pelos castigos dos seus pecados e um conjunto de privilégios terrenos, incluindo a proteção divina à família e propriedade, imunidade nos processos jurídicos e pagamento de juros das dívidas." Fim de citação. Como se percebe, a palavra cruzada que hoje utilizamos refere-se a um fenómeno muito mais vasto e complexo, e até muitas vezes contraditório, do que muitas vezes se pensa.
Então, e como é que começam estas cruzadas, as clássicas, aquelas que dizem respeito à tomada de Jerusalém, da Terra Santa?
Para responder a esta questão, temos de recuar até novembro de 1095 e visitar a cidade de Clermont, em França, local onde por essa altura decorreu um concílio da Igreja, ou seja, uma reunião dos bispos. Foi no decurso deste concílio que o Papa Urbano II proferiu um sermão, que aliás rapidamente se tornou famoso, e durante o qual apelou aos cristãos europeus, concretamente aos nobres, a classe guerreira por excelência, a partirem para a Palestina para libertar os lugares santos do cristianismo que, desde o século VII, se encontravam sob controle islâmico. Como é bem sabido, este sermão do Papa foi o mote para o início das cruzadas. Embora não tenha chegado até nós nenhuma cópia do sermão, porque não conhecemos as palavras exatas do Papa, os relatos que temos das testemunhas que estiveram presentes em Clermont são muito claros. Não só garantem que as palavras do Papa comoveram e eletrizaram a multidão presente, mas que todos os presentes responderam com gritos de "Deus lo volte", Deus assim quer. Este sermão acabou por seguir uma cerimónia, previamente planeada, claro, durante a qual o Papa entregou cruzes de tecido a vários indivíduos notáveis que juraram desde logo cumprir os desejos do sumo pontífice e rumar a Jerusalém. Pouco depois, o concílio acabou por emitir um decreto que ajudava a clarificar a mensagem transmitida pelo Papa. E aqui cito: "Aquele que apenas por devoção e não para ganhar honra ou dinheiro se dirigir a Jerusalém para libertar a Igreja de Deus, poderá fazer tal viagem em substituição de toda a penitência." Fim de citação. Claro que este decreto era idealizado, uma vez que houve ao longo dos séculos motivos muito variados para rumar à Terra Santa, e o desejo de ganhar dinheiro e honra foi, para alguns cruzados, uma importante motivação, claro. No entanto, a combinação do sermão de Urbano II, da cerimónia de entrega de cruzes e deste decreto acabaram por dar origem ao que conhecemos como movimento das cruzadas. Naquele momento, portanto, em finais do século XI, ninguém imaginava que se estava a dar origem a um movimento que duraria séculos e que teria um grande impacto nas sociedades da Europa, do Norte da África e do Próximo Oriente.
Estava assim lançada a primeira cruzada. E isto é a primeira porque é a primeira de muitas.
Exatamente. O sermão de Urbano II em Clermont costuma ser apontado como o acontecimento que deu início à primeira cruzada. Mas já lá iremos. Para já, quero frisar que a numeração das cruzadas, que é muito utilizada, tem vários problemas associados e não é consensual entre os historiadores. Esta numeração foi uma forma encontrada para organizar os acontecimentos de modo a facilitar o seu estudo, portanto é uma construção artificial e que não data da época. É uma divisão que surgiu no século XVIII, mas que atualmente é menos consensual por várias razões. Desde logo porque a numeração se refere apenas às grandes expedições que rumaram ao Mediterrâneo Oriental, ignora não só as dezenas de outras expedições mais pequenas que para ali partiram, mas também as centenas de outras que tiveram lugar em cenários tão distintos como o sul de França ou o Mar Báltico. A numeração das cruzadas dirigidas ao Mediterrâneo Oriental é consensual entre a primeira cruzada, de 1096 a 1099, e a quinta, que decorreu entre 1213 e 1221, embora com esta haja também alguma variação nas datas. Daí para a frente, alguns historiadores numeram cruzadas até à nona, já na década de 1270, mas esta numeração é muito pouco consensual e por isso tem sido progressivamente abandonada. Por outro lado, outras cruzadas têm sido arrumadas, digamos assim, de acordo com as suas componentes sociais, ignorando numeração. Daí termos designações como a Cruzada do Povo, logo em 1096, a Cruzada das Crianças em 1212, ou as Cruzadas dos Pastores em 1251 e 1320. Quer dizer, esta arrumação social acaba por ter uma origem no desprezo dos contemporâneos e também no desprezo de alguns historiadores que encaravam estas expedições como menos merecedoras de crédito e atenção.
Pois, mas estamos então a falar de um fenómeno que dura, grosso modo, do século XI ao século XIII, mais ou menos, certo?
É um bocadinho mais complicado do que isso. Aos problemas da numeração e da arrumação por categorias sociais vão juntar-se problemas cronológicos, como aliás não poderia deixar de ser. Durante muito tempo, os historiadores defenderam que as cruzadas acabaram com a perda do último reduto cristão da Terra Santa, a cidade de Acre, situada no atual Estado de Israel e que foi perdida para os mamelucos em 1291. Como a perda daquela cidade ditou o afastamento dos europeus daquela região até ao século XX, assumiu-se que todos os projetos de cruzada planeados ao longo dos séculos seguintes não tinham grande importância e por isso não mereciam ser estudados. Por outro lado, alguns historiadores mais tradicionalistas defendem que apenas se pode apelidar de cruzada uma expedição que se tenha dirigido à Terra Santa entre os séculos XI e XIII. No entanto, se seguirmos esta lógica, acabamos por ter que ignorar a Quarta Cruzada, que tomou Constantinopla, e a Quinta, que rumou ao Egito, o que, claro, não tem lógica, já que ambas foram evidentemente cruzadas. Ao longo das últimas décadas, os historiadores têm defendido que uma expedição militar, desde que agraciada com boa de cruzada, independentemente do seu contexto geográfico ou cronológico, é, claro, uma cruzada. E esta nova abertura dos historiadores à maleabilidade do conceito levou ao surgimento do campo de estudos das chamadas cruzadas tardias, ou seja, aquelas que ocorreram depois da queda de Acre. E neste contexto das cruzadas tardias, incluem-se expedições contra os turcos otomanos, como as cruzadas de Nicópolis e Varna, respectivamente em 1396 e 1444, ou também a conquista de Ceuta pelos portugueses, em 1415, ou ainda a conquista do Sultanato de Granada pelos reis católicos, entre 1482 e 1492. Ou seja, todas estas campanhas, apesar de tardias, foram consagradas como bolas de cruzada, concediam aos participantes o mesmo género de privilégios que tinham sido concedidos séculos antes aos combatentes que, por exemplo, tomaram Jerusalém.
Feitas todas estas ressalvas, se calhar agora focamos então nas cruzadas, não é? Nas clássicas, naquelas que rumaram à Terra Santa.
Bom, cada uma destas cruzadas daria para fazer um episódio, o que eventualmente faremos, espero. Por isso vou tentar ser muito breve. Como já disse, a primeira cruzada surgiu na ressaca do sermão do Papa Urbano II em Clermont, em 1096. No ano anterior, em 1095, uma embaixada do imperador bizantino, Aleixo I, rumara a Roma para pedir auxílio militar. O Papa aproveitou a oportunidade para consolidar o seu poder, organizando uma grande expedição que não só auxiliasse os bizantinos contra os turcos seljúcidas, mas também que recuperasse Jerusalém. O plano não era novo. Tinha sido tentado sem sucesso em 1074 pelo Papa Gregório VII, mas na década de 1090 o contexto acabou por ser muito mais favorável. Nenhum rei participou na Primeira Cruzada, por diversas razões. Uns estavam excomungados, outros estavam em conflito com o Papa, mas a pregação pessoal de Urbano II, durante o seu périplo em França, acabou por convencer importantes membros da alta nobreza a participar.
Começa então em 1096.
Exatamente, e só acaba em 1099, com um estrondoso sucesso, a conquista de Jerusalém. É por esta altura que se fundam os chamados Estados Latinos do Oriente, o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia e os Condados de Edessa e Trípoli, e foi precisamente esta alta nobreza, convencida pelo Papa a ingressar na expedição, que acabou por ser a grande contemplada pelas benesses com a criação destes vários estados. Godofredo de Bulhão foi o primeiro governante do novo Reino de Jerusalém, embora tenha recusado o título de rei, que só foi utilizado pelo seu sucessor, Balduíno I, indivíduo que, aliás, já conhecemos do nosso episódio sobre os Templários, e antes mesmo de ser rei, já Balduíno tinha sido o primeiro, o fundador do Condado de Edessa. Por seu turno, o Principado de Antioquia coubera a Boemundo I, um normando do sul de Itália, e por fim, o último, o Condado de Trípoli, criado em 1109, foi fundado por Raimundo de Toulouse, outro dos participantes na Primeira Cruzada. Todos estes homens tinham liderado os seus próprios exércitos a dada altura e tinham conseguido alcançar um sucesso assinalável, embora, como se percebe pela criação destas quatro entidades políticas, cada um tinha ideias muito próprias sobre o que se devia fazer com o território recém-conquistado. Ao todo, e apesar do assinalável sucesso da campanha, dos vários exércitos que rumaram Constantinopla, num total que poderia chegar a umas incríveis 100 mil pessoas, apenas cerca de 14 mil chegaram a Jerusalém em 1099. Conquistada a cidade nesse ano, a maioria acabou por regressar à Europa e às suas vidas, deixando os novos Estados Latinos numa posição muito fragilizada.
E então a segunda cruzada, quando é que decorre? E em que contexto?
Em 1144, portanto quase 50 anos depois do fim da Primeira Cruzada, o Condado de Edessa foi conquistado pelas tropas de Zengi, senhor de Mossul e de Alepo, um importantíssimo comandante militar muçulmano e, aliás, o primeiro a conseguir responder com sucesso à ameaça dos cristãos. Durante a Primeira Cruzada, a desorganização do lado muçulmano contribuiu em muito para a perda de Jerusalém, mas a Segunda Cruzada acabaria por ter um desfecho completamente diferente. Os reis de França e da Alemanha participaram na expedição, mas sofreram desaire após desaire ao longo do percurso, desde a Anatólia até a Palestina. Em 1148, depois de se juntarem às forças do rei de Jerusalém, atacaram a importante cidade de Damasco, onde sofreram uma derrota estrondosa. E diga-se que o rei de Jerusalém nunca recuperou desta derrota e o seu poder foi declinando lentamente ao longo das quatro décadas seguintes. Uhum. Curiosamente, um dos maiores sucessos da Segunda Cruzada aconteceu não na Palestina, mas na Península Ibérica. Referimos-nos, claro, à conquista de Lisboa em 1147, e para a qual contribuiu uma armada de cruzados norte-europeus, que aí parou e ajudou ao operação desencadeada por Dom Afonso Henriques.
Pois, porque, em bom rigor, a reconquista da Península Ibérica, ou aquilo que se convencionou a chamar de reconquista, é também um movimento de cruzada.
Sim, é também uma vertente desta guerra santa promovida pelo papado. A guerra entre os reinos cristãos do norte da Península Ibérica e os vizinhos muçulmanos a sul, muito rapidamente ganhou esta imagem de guerra santa e não tardou muito até serem emitidas bulas de cruzada em favor dos monarcas ibéricos. Os participantes tinham os mesmos privilégios obtidos pelos cruzados que combatessem na Palestina. Portanto, havia uma equiparação dos dois cenários de guerra. E, aliás, num episódio anterior já falámos sobre uma destas cruzadas, que culminou na Batalha do Salado, 30 de outubro de 1340.
Mas então, regressando à Terra Santa, depois da Segunda Cruzada, dizias, há um lento declínio, que deverá então ter continuado até se perder Jerusalém em 1187.
Exatamente. Chegamos à década de 1180 e deparamos com um indivíduo chamado Saladino, de quem já falei, não é? Ao unir o poder de Síria e do Egito, conseguiu fragmentar por completo o reino de Jerusalém e, em 1187, depois de destruir o exército cristão na Batalha de Hattin, tomou a Cidade Santa. Aliás, há um filme relativamente recente sobre este acontecimento, o Reino dos Céus, de Ridley Scott.
O qual recomendamos, mas na versão do realizador, que é aliás uma versão estendida que dá muito mais contexto sobre este período, apesar de que, tal como qualquer filme histórico, sabemos que não é 100% fiável.
Não, de todo. Continua a ser um bom momento de ação. Evidentemente que a perda de Jerusalém deu origem a uma nova cruzada, a terceira, que acabaria por durar de 1189 a 1192, e onde participariam os reis de França e Inglaterra, neste caso o célebre Ricardo Coração de Leão. Frederico Barbarossa, imperador da Alemanha, também se juntou à cruzada, mas acabou por afogar-se ao atravessar um rio na Anatólia porque nunca chegou à Palestina. Os resultados da Terceira Cruzada foram muito limitados, já que não foi possível recuperar Jerusalém, mas ainda assim os cristãos conseguiram consolidar a sua presença na linha de costa mediterrânica por intermédio da conquista precisamente de Acre.
E daqui rumamos então para Constantinopla e para a Quarta Cruzada.
Sim, a Quarta Cruzada de 1203-1204, a Cruzada Desviada, digamos assim. Uhum. Inicialmente tinha-se previsto que um exército cruzado fosse transportado para uma armada veneziana até o Egito, para aí poderem atacar aquela que era a região mais rica e fértil do mundo islâmico. No entanto, nada correu como planeado. O número de cruzados reunido ficou muito abaixo do número acordado com os venezianos, e também não havia dinheiro suficiente para pagar o aluguer de tantos navios. Por isso, os venezianos acabaram por aproveitar e convenceram os cruzados a atacar a cidade de Zara, atual Zadar, na costa da Croácia, que lhes interessava conquistar. E foi já nos Balcãs que cruzados e venezianos acabaram por se ver envolvidos numa guerra civil bizantina, o que os levou a atacar Constantinopla duas vezes no espaço de um ano. Em 1204, acabaram por depor o imperador Aleixo V e estabelecer o Império Latino do Oriente, que haveria de durar até à década de 1260, e, obviamente, entretanto, enfraqueceram o Império Bizantino de tal forma que nunca recuperariam do golpe infligido em 1204. Pois. Como se percebe, esta cruzada foi bastante diferente das três anteriores, na medida em que foi dirigida contra outros cristãos, o que demonstra de forma bastante clara que as diferenças entre Guerra Santa e outra guerra qualquer são mínimas.
Claro. E daqui passamos então, seguindo esta numeração, para a Quinta Cruzada, que rumou então definitivamente ao Egito, tendo em conta que a Quarta tinha acabado por ser desviada.
Sim, inicialmente esta cruzada começou por ser planeada em 1213, mas só anos depois foi possível dar início à ação, digamos assim. Em 1218, um exército cruzado atacou Damieta, uma cidade que controlava o acesso ao delta do Nilo, e portanto era um obstáculo que tinha que se ultrapassar se se quisesse assaltar a cidade do Cairo. Damieta acabou por ser tomada, mas teve que ser evacuada pouco depois, em 1221. Entretanto, tentara-se trocar esta cidade por Jerusalém, o que obviamente não funcionou, mas anos mais tarde, em 1229, o imperador alemão Frederico II conseguiu, por intermédio de negociações com o sultão do Egito, que Jerusalém fosse entregue sem ser necessário derramar sangue. Esta entrega de Jerusalém acabou por ser celebrada na Europa, mas o Papa não ficou nada contente, na medida em que Frederico II participou na cruzada estando excomungado, o que evidentemente, ia contra os desejos do Papa. Claro. Jerusalém permaneceria cristã até 1244, portanto, somente 15 anos, ano em que foi definitivamente perdida.
E então, daqui em diante?
Depois da Quinta Cruzada, registaram-se assaltos ao Egito, liderados pelo rei Luís IX de França, o célebre São Luís, em 1249-1250, que foram fracassos absolutos, seguidos, em 1270, por uma nova expedição de São Luís, desta vez à Tunísia, que também acabou num fracasso e causou mesmo a morte ao rei. Os Estados Latinos, contudo, estavam condenados ao desaparecimento. Confrontados com inimigos cada vez mais poderosos, incluindo os mamelucos do Egito e mesmo os mongóis, que já referimos no episódio anterior, acabaram por desaparecer em 1291, quando Acre foi tomada. Mas as cruzadas continuaram a ser planeadas. Desejava-se ardentemente recuperar Jerusalém.
Sim, claro. Aliás, a título de exemplo, veja-se que mesmo em finais do século XV, os reis católicos, Fernando de Aragão, tinha sempre como grande desejo a reconquista de Jerusalém. Mesmo o rei Dom Manuel, nós sabemos, segundo o que alguns historiadores têm defendido como um ideal imperial messiânico, que também defenderia esta ideia da reconquista das Terras Santas. Mas mesmo Colombo, Cristóvão Colombo, nas suas viagens até ao Novo Mundo, aquilo que veio a ser o Novo Mundo e que para ele, até à sua morte, na realidade era a Ásia, a ponta extrema da Ásia, tinha como grande desejo conseguir patrocinar estas viagens de recuperação da Terra Santa. Portanto, é realmente um fenómeno que perpassa os séculos.
Sim, são projetos longuíssimos e vão continuar a ser acalentados durante muitos séculos. E, aliás, crescem até, provavelmente, de frequência a partir do momento em que o Império Otomano entra pela Europa e se torna cada vez uma potência mais perigosa para a Europa do Leste e a Europa Central.
E isto leva-nos, portanto, aqui à nossa última pergunta, que é sempre os legados, as consequências destas cruzadas todas, o que é que podemos ler na longa duração?
Bom, a questão dos legados é sempre complicada, não é? A ideologia de cruzada, que foi construída pela Igreja a partir do século XI, vai perdurar muito no tempo e vai estender-se, de uma forma ou de outra, a praticamente todo o mundo. Já referiste os exemplos dos reis católicos e do Dom Manuel. Há muitos outros exemplos para os séculos XV, XVI, para os séculos XVII, XVIII. Claro. Esta ideologia vai sendo utilizada e mesmo hoje, como disse no início, é remastigada por muitos grupos para tentar justificar ações políticas contemporâneas. Se a ideologia de cruzada era legítima há 6 séculos atrás, atualmente não se pode dizer o mesmo. Claro. Por outro lado, o impacto das cruzadas, o impacto físico, material, cultural, é significativo, embora em muitos casos também seja difícil de avaliar. Vai depender muito da geografia em questão. Por exemplo, na Península Ibérica, o apoio do Papa e dos cruzados foi essencial em determinadas conjunturas. Relembro novamente o caso da conquista de Lisboa em 1147. E esse apoio acabou por ajudar os reinos cristãos do norte da Península a derrotar os seus vizinhos muçulmanos do sul, o que por si só altera definitivamente o rumo político da Península e integra-a no seio da cristandade. Mas obviamente que isto demorou, como sabemos, vários séculos e só ficou concluído em 1492. Passando um pouco para o Mar Báltico, naquela região as cruzadas também contribuíram para a expansão da cristandade. Desde logo os pagãos da Prússia, da Livónia e da Finlândia foram combatidos, perseguidos e, em muitos casos, convertidos à força, e, portanto, os efeitos dessa conversão acabaram por ser duradouros. No Mediterrâneo Oriental, portanto, a geografia política acabou por ser alterada de forma muito significativa pelas cruzadas. E, embora os Estados Latinos do Oriente tenham durado menos de 2 séculos, o seu legado material e cultural foi duradouro. Basta pensar nos castelos e nas igrejas que ainda se encontram naquele território. Legado esse que, em muitos aspectos, foi não só preservado, mas também continuado pelos governantes muçulmanos da Síria, da Palestina e do Egito. E, com tudo isto, com este conjunto de elementos, não admira que ainda hoje as cruzadas sejam tão fascinantes e tão discutidas dentro e fora do mundo académico.
Bom, e então, Paulo, para quem quiser saber mais sobre este assunto, que sugestões de leitura tens?
Felizmente, sobre as cruzadas, há alguns livros em português bastante interessantes. Recomendo desde logo A Pequena História das Cruzadas, de Christopher Tierman, publicado pela Tinta da China em 2008, que é um livro muito conciso. Há outras obras deste autor em português, mas esta é, de facto, a mais concisa de todas. Recomendo também a obra clássica de Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, na sua edição portuguesa das edições 70, publicada em 2016, edição mais recente, e é uma obra que nos permite ver, lá está, o outro lado, perceber também um pouco como os vários potentados islâmicos do Próximo Oriente interpretaram as cruzadas.
E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple, Google Podcast, YouTube, entre outras. Cliquem em gosto e partilhem para ajudar o podcast a crescer. E o nosso e-mail é falandohistoriapodcast@gmail.com. Aceitamos, obviamente, sugestões para, por exemplo, temas de episódio. Até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.